ordem do dia é aquela que naturalmente conhecem e que no ponto número 1 diz apreciação e votação da ata número 131, referente à reunião de 23 de junho. Inscrições? Não há. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Discussão do projeto de resolução número 1226 do PS, que recomenda ao Governo a monitorização da resposta económica e social ao ecossistema do vestuário, têxtil, calçado e moda, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e do Plano de Reindustrialização Europeia. Pergunto se há inscrições. Só há uma inscrição? Se houver mais, seguiríamos a ordem natural dos grupos parlamentares. Se for só a inscrição da Sra. Deputada Cristina Silva, não. Não há mais nenhuma inscrição, não? Portanto, penso que é a única. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros Srs. Deputadas, Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta aqui um projeto de resolução que recomenda ao Governo a monitorização da resposta económica e social ao ecossistema do vestuário têxtil, calçado e moda no âmbito do Plano de Recuperação de Resiliência em Portugal e do Plano de Reindustrialização a nível europeu. Esta pretensão prende-se com a situação que estamos neste momento a viver e pela oportunidade que também estamos em crer que, que são as questões do PRR para o nosso país. E assim, há aqui algumas considerações que eu gostaria de colocar e depois também algumas oportunidades. Em relação às condições destes setores, dizer que são muito importantes para o nosso país porque significam 5% do PIB, 14% das exportações de bens, estão envolvidas cerca de 7 mil empresas e cerca de 140 mil trabalhadores diretos e 79% destas empresas estão localizadas a norte do nosso país, algumas delas até significam mais de 50% do trabalho de alguns concelhos. Depois também dizer que o vestuário e o calçado foram áreas e setores que cresceram muito na última década. O vestuário em Portugal cresceu 48%. Em 2009, nós tínhamos um rendimento de exportações de 2,2 milhões de euros e em 2019 tínhamos 3,2 milhões de euros. O calçado também cresceu. Em 2017 foram 2 mil milhões de euros de exportações, o que quis dizer que do início da década até esta data foram mais 600 milhões de euros que conseguiram exportar em calçado no nosso país. Também tudo foi possível pelo próprio dinamismo dos setores, que se uniram nas suas associações do setor e que conseguiram uma elevada competitividade com produtos de outros países. Depois dizer também que a exportação é maioritariamente para países da União Europeia, sendo quase 90% em exclusivo para países como Espanha, França, Itália, Reino Unido e Holanda. E só 10% é que irão para o Canadá e para os Estados Unidos. Quer dizer que o nosso mercado preferencial é realmente dentro da União Europeia. Depois falar no setor que muitas vezes é desvalorizado e até com algum preconceito, que é a moda. E dizer que esta moda realmente tem não só um valor acrescentado, porque promove e é desta forma que o calçado e o vestuário e o têxtil são comercializados em feiras e por todos os meios, mecanismos de divulgação e comunicação, mas também por os eventos que cria e eventos que muitas vezes estão criados em parceria com outros setores, nomeadamente o turismo. E nesta moda nós podemos envolver imensos profissionais que vão desde estilistas, modelos, técnicos de imagem, cabeleireiros, estética, maquilhagem, técnicos de fotografia, técnicos de comunicação, de marketing, gestão de eventos e todos os trabalhadores que estão ligados à montagem e à desmontagem destes espaços e que realmente precisam e têm neste setor o seu emprego. Depois de falar em emprego, é realmente esta uma das linhas também que nos preocupa muito. Estamos a falar de setores que têm mão de obra intensiva, principalmente mão de obra feminina, sobretudo a questão do têxtil e do vestuário, com um peso deste potencial humano é realmente um peso estrutural para as empresas e achamos que realmente as medidas, nomeadamente de apoio à pandemia e passagem para a pandemia, não se compadecem com este tipo de trabalho. São cadeias bastante longas e que muitas vezes os trabalhadores faltando não são facilmente substituídos, nem têm competências para ser substituídos em diversos postos de trabalho, porque estamos a falar de cadeias de montagem onde temos pessoas específicas para cada lado. Depois das dificuldades do setor, sabemos que estamos neste momento a 20% a menos da sua produtividade, em alguns nichos vai a quase até aos 50%, e que há realmente aqui uma mudança de paradigma muito grande no que faz ao consumo. Ou seja, o que era consumido, os produtos são diferentes, a forma de vender, os canais de comunicação também são diferentes, e as pessoas que neste momento se encontram mais em casa preferem também comprar online, porque têm receio de ir aos espaços, e muitos desses espaços também, diga-se de passagem, tiveram muito tempo fechados e por isso têm ainda os estoques das épocas anteriores, o que faz com que realmente estes setores tenham aqui um problema acrescido. Para facilitar um pouco aquilo que será a nossa estratégia através deste projeto de resolução...
Sr. Deputado, agradecer a que abreviasse, por favor, está bem? Terminar.
Dizer que realmente as empresas têm demonstrado muito dinamismo e que estes setores são muito importantes para Portugal e que, assim como a União Europeia neste momento, através do PRR, lhes está a dar uma ajuda bastante grande, porque estão contempladas junto com as resinas no PRR, é absolutamente necessário que esta mesma União Europeia, naquilo que é o plano de reindustrialização da Europa, também tenha em consideração estes dois setores e os integre nesta estratégia a nível europeu. E que são esses os esforços do Governo e que nós gostaríamos que os nossos empresários tivessem essa sensibilidade e percebessem que, através do PRR, que têm realmente que fazer a inovação das suas empresas para poderem estar face a este combate que o Governo está a fazer neste momento na União Europeia. Por isso, para terminar, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recomenda que se monitorize do trabalho já desenvolvido em curso nestas áreas, visando nomeadamente uma avaliação eventual do reforço das medidas já preconizadas nos pactos sectoriais para a competitividade e internacionalização, de forma a salvaguardar uma total articulação com as oportunidades a nível nacional, a nível europeu e a nível internacional. E também recomenda o reforço da preocupação para se manterem os postos de trabalho, com vista a capacitar e requalificar os trabalhadores e trabalhadoras, a reorganização e a inovação dos setores no alinhamento com os programas de apoio e incitar esforços para a participação ativa na reindustrialização da Europa. Era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, nós temos também tempo regimental para este ponto, não costumamos aplicar, mas as senhoras e senhores deputados costumam ser sintéticos. A senhora deputada usou o tempo que lhe estava destinado e o que não estava destinado. Não é hábito fazermos este controle de tempo. Mas se entenderem que deve ser feito, eu compreendo e começarei a fazê-lo para todos por igual. Bom, assim sendo, está discutido este ponto, não há mais inscrições.
Pensava que estava apresentado apenas, não sabia que não ia haver intervenções.
Não, enfim, eu perguntei se havia intervenções para a discussão, mas se me fiz entender mal...
É que eu pensava que a senhora tinha acabado de apresentar e que ia
e agora iniciava-se algumas... a discussão. Eu achei estranho ninguém se inscrever para a discussão, mas eu perguntei três vezes e ninguém se inscreveu.
Mas... Eu peço desculpa que eu estava fora da sala e não havia pergunta.
Sim, senhor. Desculpa. Então, inscrições para a discussão. Pergunto. É só o PCP? É só o PCP. Eu pergunto porque, se houver mais, faria a ordem habitual da Comissão. Assim sendo, Sr. Deputado Bruno Dias, é a única inscrição, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, chamar apenas a atenção para dois ou três alertas, julgo eu, que importa ter em conta quando discutimos as questões da indústria, do setor do calçado, vestuário, têxtil e moda. E o primeiro alerta que é importante sublinhar é que estes setores não são propriamente homogéneos e não é tudo igual. E não se pode pôr tudo no mesmo plano, ou como diz o povo, não se pode pôr tudo no mesmo saco. E este projeto de resolução do PS, quer nas considerações preambulares, quer particularmente naquilo que propõe que a Assembleia aprove, não refere uma questão que para nós é absolutamente crucial, que é a situação das micro, pequenas e médias empresas, e eu até sublinho das micro e pequenas empresas nestes setores, com a enorme fragilidade e vulnerabilidade que sentem e que sofrem, não de agora, em alguns setores, porque de facto os casos são diferenciados e até dentro dos setores há realidades diferenciadas. Mas é verdade que em muitas destas empresas os problemas já vinham muito antes da pandemia e agravaram-se brutalmente a partir da crise da epidemia de Covid-19. E, portanto, esta questão das micro e pequenas empresas, das especificidades dos seus problemas, da necessidade de uma resposta a partir da política do Estado e do Governo, direcionada para essa realidade, é algo que fazia falta nesta abordagem. E não podemos deixar de o identificar. Por outro lado, uma outra realidade que é muito sentida e que nós, na Comissão Parlamentar de Economia, na legislatura anterior, contactámos diretamente por proposta do PCP, e estão aqui senhores deputados que estiveram nesse contacto e nessa visita da Comissão de Economia na região onde houve um contacto com empresas do setor têxtil, uma visita a várias empresas e um encontro aberto com várias participações de grande importância. Tínhamos já então a noção, como temos há muito tempo, que este é um setor muito marcado pela realidade da subcontratação e pela dependência brutal que muitas destas empresas sentem na subcontratação de grandes grupos económicos e a maior parte deles estrangeiros, com destaque para a Espanha. Portanto, as tais contas na estatística que fazemos da exportação para a União Europeia, muitas das vezes escondem uma realidade subjacente que é a da subcontratação de multinacionais espanholas, nomeadamente aquela que a gente já sabe qual é, que é o grupo Inditex, com aquilo que significa depois na vulnerabilidade deste tecido económico e produtivo em que é preciso salvaguardar não apenas dinheiro do PRR para empresas, logo se ver para que é que se faz, porque é verdade que é um problema de descapitalização, é verdade que é um trabalho longo e uma luta antiga que tem a ver com a modernização e com o desenvolvimento produtivo em relação a estas empresas, mas não é por um problema de qualificações e de capacitação dos trabalhadores. Não são eles os responsáveis dos problemas que estão a ser sentidos no setor. Não é porque os trabalhadores não tenham mais qualificações, é por outras razões, e razões económicas. Por razões de orientação do mercado e de domínio do mercado por parte dos grandes grupos económicos, na subcontratação e exploração às pequenas empresas e na exploração que se repercute sobre quem trabalha. Não podemos deixar de sublinhar esta matéria e com esta ideia final de que temos também afirmado nos debates que a chamada e proclamada reindustrialização da Europa não se pode traduzir no agravamento da desindustrialização de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que nós vamos ter que começar mesmo a contar o tempo. Não há mais inscrições. Está feita a discussão, pelo que vamos passar ao ponto número 3. Discussão conjunta dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 480 do PSD, projeto de resolução número 501 do CDS-PP e projeto de resolução número 1344 do BE. Inscrições para a discussão.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD ia solicitar o adiamento da discussão destes projetos para a próxima reunião.
Muito bem. É preciso haver consenso, porque já foi solicitado um adiamento anterior, julgo eu. Ou não? Dois. Senhores deputados, alguém se opõe? Havendo consenso, está então adiado para a próxima reunião. Ponto número 4. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 99 do Governo, que transpõe a Diretiva da União Europeia 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Jorge Oliveira, que está aqui. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sintaticamente, dar conta de que esta proposta de lei visa, com esta transcrição desta diretiva comunitária, proceder ao alargamento das competências de investigação e decisão da autoridade da concorrência. Proceder também, ou propõe-se, uma alteração do exercício de poderes sancionatórios e um reforço das garantias de independência desta mesma autoridade da concorrência. Eu só queria aqui assinalar, porque o resto é facilmente explicável pela simples leitura, de que, Sr. Presidente, conforme se recorda, na última reunião, a Comissão deliberou a propor, ao solicitar, melhor dizendo, à primeira Comissão, um parecer sobre a eventual vício de inconstitucionalidade que poderá informar esta proposta de lei e que foi suscitado pela nota técnica. Sucede que as informações que disponho é de que a primeira Comissão não irá elaborar o parecer esta semana, eventualmente o poderá elaborar na próxima semana, mas não há garantias que o venha a fazer. Até porque a informação que disponho é que não foi conferida, ao contrário do que nós solicitámos, não foi conferido urgência na elaboração do mesmo. E por isso, tal e qual como eu tinha dito, eu tinha o parecer pronto, poderia ter apresentado naquele dia, e decidi fazer hoje, de forma a que na quarta-feira possamos estar libertos para a sua discussão. E, portanto, dizer que não mudei naturalmente de opinião, dar apenas conta desta nota, de facto, essa possibilidade de estarmos perante uma inconstitucionalidade do facto de, nos termos do artigo 34 da Constituição, ser proibida toda a ingerência de autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo nos casos previstos em lei, em matéria de processo criminal. Como já aqui referi, da última vez, estamos perante ilícitos de mera ordenação social, daí poder haver este vício de inconstitucionalidade, dado que a autoridade da concorrência são conferidos meios de ingerência, quer na correspondência, quer em outros meios de comunicação privada, e bem como na utilização desses meios como meios de prova. Dito isto, diria que não fosse essa circunstância, a proposta de lei cumpriria na íntegra todos os preceitos e requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários, e eu diria que ele cumpre todos os legais e regimentais necessários e constitucionais, com exceção deste, que eu acabei de referir. Mas entendo que, mesmo assim, poderemos suscitar ou realizar a discussão na generalidade na próxima quarta-feira, porquanto haverá ainda tempo em sede de especialidade, se for efetivamente detectada e confirmada esta inconstitucionalidade, de a poder vir a suprir no âmbito do processo de especialidade, e é, portanto, com esta condição que eu submeto este parecer à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas à inscrições? Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. O Sr. Deputado Costa pediu para o Sr. Deputado fazer o favor de ler as conclusões.
Certeza, são bastantes. Vou ler. Portanto, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação aprovou o seguinte parecer. 1. O Governo, no âmbito do poder de iniciativa, apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 99. 2. A presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários, exceto no que respeita às propostas de alteração aos artigos 18 e 31 da Lei 19/2012, de 8 de maio, que aprova o regime jurídico da concorrência, artigo 2º da proposta de lei, e que poderá coincidir com o número 4 do artigo 34 da Constituição, que estatui ser proibida, e passo a citar, toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria...
Muito obrigado, então, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Costa.
O grupo parlamentar do Partido Socialista votará contra este relatório porque não concorda que seja a declaração de inconstitucionalidade, por isso não haverá relatório desta comissão.
Dá-me licença, Bruno, que eu concluo ao tom número 2. Se me permitir.
Faz favor, Sr. Deputado, claro.
Caso em que subsista a dúvida, caso em que subsista a dúvida,
assim não nos entendemos. Muito bem. Isto não é um diálogo. Então vamos lá ver, se assim não nos entendemos. Não é hábito ou prática do diálogo. Sr. Deputado, faz favor de concluir e eu darei a palavra aos senhores deputados que a queiram usar para se pronunciarem sobre o documento. Não sei se tem alguma questão mais a acrescentar.
Queria terminar apenas a leitura do número 2, naturalmente,
comentando
as decisões, entendimentos e
decisões. Então eu pedia que terminasse o número 2 e que deixássemos terminar.
Número 2 e o número 2 e o número 3, que vou ser obrigado a ler. Para isso.
Faz favor.
Portanto, número 2, caso em que subsista a dúvida levantada pelos serviços, mas que poderá ser suprida no curso do processo legislativo. Número 3, na impossibilidade confirmada de expor em tempo útil do parecer técnico solicitado à Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que afasta aquela possibilidade, entende-se, no entanto, que ainda que venha-se a confirmar qualquer problema daquela natureza, poderá o mesmo ser eliminado no ano do processo legislativo em curso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim. Penso que está claro o texto. Pergunto se há inscrições. Bom. Os deputados estão interrompidos os trabalhos. Não sei se podemos continuar para os pontos seguintes, se calhar não. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já agora,
posso ajudar?
efeitos de ata, portanto, com os microfones ligados. Vamos retomar. O ponto 4, onde o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tinha acabado de ler as conclusões, ou pelo menos as mais relevantes para a matéria em causa, do relatório. Pelo que agora pergunto, se há inscrições. Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Com a concordância do Sr. Deputado Relator e atendendo que o debate será realizado no próximo dia 7, pedimos o adiamento deste ponto exclusivo para a votação na próxima semana.
Muito bem, portanto, a discussão penso que está feita. Na próxima semana apenas votaremos. Muito bem. Ponto 5. Apreciação e votação. Parece fácil, mas não é. Bom, ainda não vamos para o ponto 5. Ministro? A discussão é dia 7. Senhores Deputados, então vamos fazer talvez o seguinte, se concordarem, já estamos aqui a entrar no ponto da agenda, mas é importante, tem a ver com este ponto. Nós no dia 7, como sabem, temos audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas, que não poderá começar antes das 10, por indisponibilidade do mesmo. Nós, se bem se recordam, tínhamos proposto até começar às 9 ou às 9h30, acho que era às 9. Mas ele não pode, a partir das 10. Não pode? Só pode a partir das 10. Pelo que... Para votarmos este ponto, temos duas alternativas. Ou votamos no fim, ou votamos no princípio. É apenas este ponto. Pode ser no fim, talvez. É logo de seguida. É ponto único. Pronto.
E a reunião ordinária mantém-se dia 8?
A reunião ordinária mantém-se dia 8. Abrimos esta exceção dia 7, atendendo à votação que está em causa no plenário. Pronto. Então fica combinado que este ponto será votado no final da reunião de dia 7. Acha? Se é igual, é no princípio ou no fim? Disseram-me que era igual ou disse que era no fim? Afinal, disseram que era no princípio, então não é igual. Então, ao início. Ao início. Muito bem. Então, será no início. Ponto 5. Apreciação e votação da informação referente à discussão conjunta dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 746 do PSD, projeto de resolução número 751 do CDS-PP, projeto de resolução número 803 do BE, projeto de resolução número 1327 do PCP, projeto de resolução número 1339 do PS. Inscrições? Não há inscrições? Vamos votar. Estamos a votar a informação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 6. Distribuição e nomeação de deputado relator para a elaboração do parecer sobre a COM 2021, proposta de decisão de execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. Cabe relator ao PS. Ora, 20 de julho, salvo erro, não é? Que é 20 de julho. Portanto, é necessário proceder à votação do parecer no dia 20 de julho, que é a última reunião ordinária, não é?
Para não esquecer,
Muito bem. Então pedi aos serviços que fizessem um e-mail com informação para o deputado do Costa e o deputado do Costa indicará posteriormente então o relator. Outros assuntos? Muito bem. Outros assuntos? Se bem se recordam, tínhamos uma retificação para fazer, ou que seria pelo menos de bom tom fazer, à Lei número 30/2021, de 21 de maio, sobre o Código dos Contratos Públicos. Tinha a ver com aquela questão da alínea C, que inadvertidamente foi publicada. Bom, entrou uma proposta de retificação enviada pelo Partido Socialista. Foi a única proposta. Eu julgo que é do conhecimento de todos, certo? E temos que votar. Muito bem. Não há mais propostas, mas até o momento, mas pode haver. Sr. Deputado de Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu se estiver a cometer algum lapso, peço que me corrijam. Mas em relação a processos de elaboração de declarações de retificação, não se aplica, digamos, o mesmo princípio de votações, de alterações, como se estivéssemos em especialidade. É mais próximo das situações de redação final, ou seja, cresce de consenso, do que propriamente apresentar propostas e votá-las e está aprovado por maioria e segue. Não estamos nesse plano, estamos mais aproximados daquilo que se passa com as redações finais. E, portanto, eu queria só dizer, relativamente à proposta do PS, que é aquela que existe, e eu julgo que por nós estamos em condições de avançar com o processo já, não sei se há mais propostas na calha, mas não havendo, acho que podemos avançar. Agora, a proposta do PS tem dois pontos, um dos quais é, digamos, acrescentado agora, e embora se compreenda, digamos assim, a lógica, não é? O ponto de partida para ela ter sido apresentada por parte do PS, que é para ser, como diz o PS, para bater certo com o disposto nas diretivas. Bom, o que é certo é que isso não apareceu antes e é uma alteração substancial. E a alteração substancial é acrescentar razões económicas ou técnicas relativamente à recusa das propostas. Nesse segundo ponto da proposta de retificação apresentada pelo PS, o PCP não pode dar consenso, porque seria uma coisa com outro alcance e com outro impacto. Consideramos que o interesse, que é o que deve ser salvaguardado, já está equacionado na norma aprovada e, portanto, resumindo e concluindo, a proposta do PS tem dois pontos, o PCP concorda, isto é, aceita e dá consenso ao que está na origem desta questão e que foi assinalado, que é o primeiro ponto da proposta apresentada, que tem que ver com o artigo 283-A, e em segundo lugar, esta nova questão do artigo 370, número 2, alínea A, já não podemos dar consenso. Penso que foi claro. Para todos, mas era isto. Muito obrigado.
Mais inscrições?
Sr. Presidente, ouvidas estas sábias palavras do Sr. Deputado Bruno Dias, com muitos anos de experiência aqui na Assembleia, que me parecem pertinentes, e nós não temos que tomar uma posição hoje ainda sobre esta matéria. Portanto, creio que devemos ponderar até à próxima reunião este assunto. É a proposta que o PSD gostava de analisar, com mais pormenor, essa proposta do Partido Socialista.
Muito bem.
Para chegarmos aqui a um consenso.
Muito bem. Sr. Deputado, faz sentido. Não temos de tomar nenhuma decisão hoje. E das propostas que aparecerem, inclusive, com base agora no que agora foi dito, será elaborado um documento que esse sim terá que ser aqui apreciado e depois seguirá para o PAR. Portanto, estamos em tempo útil de poder ponderar isso para que se elabore depois desse documento pelos serviços da Comissão. Assim sendo, sobre este ponto, faz favor, Sr. Deputado.
Se não estou em erro, há um documento que tem que ser explicitamente e estruturalmente redigido, que é a própria declaração de retificação que sai da Comissão e vai para o Presidente da Assembleia. Isso nós não a temos.
Nós temos
a substância, digamos, da proposta do PS. A substância da proposta está no e-mail que nos foi enviado.
Ainda não temos esse documento.
Não temos é a declaração de retificação em que isso se traduz.
Portanto,
essa declaração de retificação, eu acho que faz sentido que seja apresentada para apreciação. Assim como nós temos, já não me lembro de quem é a responsabilidade, se isto compete ao PS porque tem a proposta, ou se compete, no caso das redações finais...
É o serviço da Comissão.
Muito bem. Então, nesse caso, está confirmado. Aquilo que acontece com as redações finais é mesmo o que também se aplica neste caso, que é os serviços apresentam uma informação que é, digamos, a proposta de declaração de retificação. Eu estou é desde já a avisar que para o segundo aspecto a gente não dá consenso. Muito obrigado.
Muito bem. Penso que está clara a situação, pelo que retomaremos este ponto quando houver condições para o efeito, eventualmente na próxima reunião ordinária, de acordo com aquilo que já, com as posições já tomadas. Estamos quase a terminar. Duas coisas, dois pontos. Muito bem. Portanto, só para alertar que ainda temos os projetos de resolução que tenho vindo a alertar pendentes, ainda temos os projetos de resolução pendentes que tenho vindo a alertar para as redações finais, que foi aquilo que acordámos aqui, e tenho também o requerimento a que o Sr. Deputado do Costa agora se referiu, do PSD, que parece que já é clara a posição e, portanto, será apreciado na próxima reunião ordinária. Assim sendo, terminamos a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Bom almoço a todas e a todos.